A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, eu sou o Joel Cardoso e você está conectado na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. Hoje eu recebo a professora doutora Débora Alfaia, que é da Faculdade de Educação do Campus Universitário de Castanhal, que está à testa de um projeto magistral intitulado Interculturalidade e Educação. Professora, seja muitíssimo bem-vinda. Para que os nossos ouvintes possam conhecê-la um pouquinho melhor, me fale, quem é Débora Alfaia?
Primeiro, muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer conversar sobre a universidade, divulgar o que a gente vem fazendo. Acho que a universidade, muitas vezes a gente é muito tarefeiro, a gente faz muita coisa e divulga pouco. E tem, para algumas pessoas, fica aquela sensação de que a universidade está muito fechada nos seus muros, o que não é verdade. Eu vivo uma universidade muito relacionada com as comunidades, com as questões sociais, né? Muito parceira, muito participativa, mas a gente divulga pouco, então acho que esses espaços de divulgação, eles são fundamentais. Bom, eu sou cria da UFPA. Eu fui aluna de graduação, aluna de especialização, aluna de mestrado, só o doutorado que eu não fiz dentro da UFPA, me tornei professora no processo de me fazer como profissional dentro da Universidade Federal do Pará, acabei professora dessa instituição e tenho muito orgulho disso. Trabalhei em vários campos, comecei no campus de Cametá, trabalhei também no campus de Altamira e hoje estou no campus de Castanhal. Então, a UFPA, ela me permitiu conhecer essa diversidade que é o Pará.
Me conte um pouquinho, como é que foi seu processo de formação? Onde foi feita essa graduação? Como foi feito? Como é que foi feito esse mestrado? E, por fim, essa culminância no doutorado?
A graduação, ela me trouxe a possibilidade, pela bolsa de pesquisa, eu fui bolsista, né, da professora Maria Neuza, em filosofia, bolsista CNPq. Bourdieu fala isso, né, que as bolsas, elas servem para criar os futuros, elas como que, elas dão esse gosto, né, quase vício pela pesquisa, e você acaba trabalhando dentro dessa instituição. E foi por esse processo mesmo que eu fui me formando. Comecei com bolsista CNPq na graduação, e no mestrado, que eu fiz no NAIA, foi que eu realmente mergulhei nas questões amazônicas, na ideia, e principalmente na universidade. A própria universidade, a própria UFPA sempre foi meu objeto de pesquisa. No NAIA eu pesquisei a gestão de uma universidade que se espalha por todo o Pará, nessa ideia de universidade multicamp, os desafios e como pensar o modelo de universidade multicamp a partir da ideia de descentralização, de democracia, que é também o tipo de universidade que eu visualizo. No doutorado eu fiz na Universidade de Brasília, e eu tive a oportunidade de discutir novamente o ensino de graduação a partir das políticas de avaliação e pensar como é que essas políticas eles têm impacto no currículo, na forma, na prática dos professores em sala. Pensar, por um lado, os problemas que essas políticas trazem para o cotidiano acadêmico, porque muitas vezes elas são forças externas que vêm da economia e da política dizendo para o professor universitário que ele precisa mudar. Mas, ao mesmo tempo, são forças também sociais que vêm nos atualizar e evitar que a universidade também vire uma ilha, né, fechada dentro só dos seus próprios problemas. Então, acho que o doutorado ele me ampliou essa capacidade de pensar essa universidade que precisa dialogar com a sociedade, e nem sempre esse diálogo ele é tão simples, né? Ele é permeado de contradições e de conflitos.
Professora, a senhora é uma profissional atuante e trabalha com uma área que é fundamental para o futuro de qualquer nação que se preze, que é a educação. Com que disciplinas a senhora trabalha e por que essas disciplinas?
Eu trabalho com uma gama de disciplinas do currículo de pedagogia por conta da minha formação, que é uma formação bem interdisciplinar, né? Então, eu trabalho com disciplinas de gestão, de avaliação, de planejamento. Atualmente, por conta do projeto de extensão de pesquisa também, eu venho trabalhando com disciplinas de formação de professores e também por conta da minha formação, eu sou especialista em corporeidade, então eu venho ministrando disciplinas como corporeidade e educação, motricidade, ludicidade e as disciplinas de fundamentos teóricos e metodológicos, que são voltadas à formação de professores.
Como é que é trabalhar com corporeidade? Assusta um pouco, não?
Não, a corporeidade acho que é uma disciplina fundamental, porque muitas vezes a gente pensa a educação como um trabalho só de ensinar a ler, né, aquela visão muito tradicional, de ensinar conteúdos, né, tipo ler, escrever, somar. Na verdade, a educação forma seres humanos. A gente precisa formar a pessoa na sua integralidade. E a corporeidade, ela é uma disciplina que vem lembrar isso no curso de pedagogia. Que nós não estamos simplesmente colocando dados como se a gente estivesse alimentando um computador. A gente está formando uma pessoa. Então, essa pessoa, ela tem que ser formada na sua integralidade, ela tem que compreender, ela tem que saber lidar, por exemplo, com o outro, saber conviver com a diferença, respeitar as escolhas que as outras pessoas vão ter, sejam escolhas políticas, sejam escolhas amorosas, sejam escolhas, enfim. Então, esse respeito à corporeidade, ela é uma disciplina que vem trazer para dentro da discussão da pedagogia a dimensão do ser humano.
E ludicidade? Ludicidade, a gente pensa logo no prazer, na brincadeira, no jogo. E ludicidade é uma área muito mais ampla. Fale um pouquinho sobre essa dimensão do lúdico na vida do profissional e do cidadão.
A ludicidade, ela é um tema, muitas vezes, colocado como um tema periférico em educação. E, na verdade, ela é um tema fundamental. Porque uma educação que não promova o prazer de aprender, para que as pessoas vão para a escola? E Nietzsche, na década de 70, tinha um livro chamado Sociedade Sem Escolas, que ele dizia que não seria necessário a escola para ter acesso ao conhecimento. Hoje, com a internet, com a rede de computadores, com o Google, às vezes eu me pergunto, para quê? Para poder formar o ser humano, porque só na interação homem-máquina, isso é muito pouco. A gente precisa de mais do que isso. E encontrar esse prazer de encontrar o outro, né? Então, a ludicidade, ela fala desses momentos de prazer, tanto no projeto quanto na disciplina. Eu trabalho uma abordagem, porque o lúdico também, ele depende da abordagem. Tem muitos autores, né? Eu trabalho uma abordagem muito próxima ao professor Cipriano Lucchesi, que diz que a ludicidade, ela é esses espaços de presentificação, e de prazer, de plenitude, de encontro. Porque no tipo de vida que a gente vive hoje, muitas vezes a gente não está presente nas relações. Muitas vezes acontece isso, o menino está na aula, mas está lá no zap dele, né? Na verdade, o corpo está lá, mas a cabeça dele está nos grupos de WhatsApp, está no problema. Nossos alunos trabalhadores, está na conta que não paga, está no salário que diminuiu, né? Então, muitas vezes a gente está no lugar e a cabeça está em mil outras coisas, né? E aí os momentos lúdicos, eles são momentos de interesse. Porque são momentos que nós presentificamos, nós estamos plenos e estamos felizes. Por isso que, como diz não só o Lucchesi, mas outros autores da ludicidade, o lúdico, ele tem um poder curativo, no sentido de curar mesmo, né? Por isso ele está presente hoje na pedagogia hospitalar, ele está presente em vários espaços que lidam com saúde, porque ele permite esse encontro alegre, esse encontro prazeroso com a gente, com o outro, né? E é tão importante esse momento para que a gente possa trabalhar a felicidade, né? Para que a gente possa se reconectar com o nosso próprio corpo, né? Numa brincadeira mesmo, eu estou lá dançando, muitas vezes, né? Quer dizer, eu estou me percebendo, eu estou percebendo aquela perna que há tanto tempo não dançava e que agora ela não vai para o lado direito, né? Eu estou percebendo o meu coração batendo mais acelerado, eu estou percebendo o meu jeito, ou mau jeito, né? Naquela dança. Então, é tão importante esses momentos para que a gente possa se olhar. Às vezes a gente vê essa geração Facebook, posta foto de comida, posta foto deles na frente do espelho, mas se você for ver, é artificial esse olhar. É um olhar que você está produzindo uma imagem, mas você não está olhando para si mesmo. E esses momentos lúdicos, esses momentos de interesse, é quando você consegue olhar para ti, consegue se pensar, e nesse momento de ludicidade você consegue ter esse momento, que é por isso que o Lucchesi diz que é um momento tão curativo, é um momento tão importante para a nossa saúde.
Professora, falamos de duas disciplinas que têm a ver com o prazer, com a formação, com a integralidade do ser humano. Vamos para as disciplinas técnicas. Como é que se fala de gestão, de estatística, de normas técnicas na academia e inserindo e descobrindo o porquê e o prazer e a necessidade de se fazer isso?
Quando você pensa o lúdico não é só o brinquedo em si. O brinquedo, ele é alguma coisa que te convida à ludicidade. Mas qualquer coisa, até disciplinas mais técnicas, consideradas mais duras, elas podem ser prazerosas porque o trabalho do aprender pode ser prazeroso. Então, realmente, quando você está lidando, por exemplo, com disciplina de gestão, né, na pedagogia, são disciplinas mais pesadas? São. Mas a pergunta é, para que você está estudando? Você não está estudando simplesmente para gerir uma escola, gerir uma secretaria. Você está estudando para organizar processos que envolvem pessoas. São pessoas que estão ali para aprender, para serem formadas. Então, o foco sempre é ser humano. Sempre é o ser humano, o direito dele à aprendizagem, sempre é a qualidade da educação. Uma das coisas que a gente questiona muito em pedagogia antes era esse desvinculamento entre o técnico, entre os professores que eram técnicos e os professores que trabalhavam as disciplinas pedagógicas. Como se a pessoa que trabalhasse as disciplinas técnicas, fosse planejamento, fosse estatística, é como se ela não fosse ser humano, como se ela pudesse ter o direito de ser mais seca, seca, de ser arrogante, de ser... E não existe isso. Educação, primeiro que as pessoas que trabalham são seres humanos e precisam ser respeitadas como, e elas estão sempre trabalhando com seres humanos, né? Então, mesmo nas disciplinas de formação técnica, a dimensão humana ela é fundamental, porque o nosso principal trabalho é sobre o ser humano. Seja esse ser humano nosso aluno ou seja a gente mesmo, porque o próprio professor ele tem que fazer um trabalho sobre si mesmo no sentido da sua autoformação, né? Que o professor ele nunca está pronto, a gente faz a graduação, mas a graduação era só um momento, né? Eu falava isso para os calouros quando eu coordenava a faculdade de pedagogia. No primeiro dia de aula que eu recebi os calouros de pedagogia, eu dizia assim: vocês acham que finalmente chegaram, né? Vou fazer 4 anos, acabou, nunca mais vão estudar. Eu dizia assim: olha, quem pensa nisso, eu vou dar uma informação que vai frustrar, isso aqui é só uma formação inicial. Então, o educador, ele se forma, né, ad eterno. Enquanto ele está vivo, ele está aqui nesse processo de formação. Então, o próprio educador, ele tem ele mesmo também, né, como objeto de formação e formação continuada. Então, se você também não tem prazer e se você não coloca essa formação em prol da tua qualidade de vida, você vai acabar deixando a profissão. É uma profissão muito difícil, lidar com o ser humano. Principalmente, a gente lida com pessoas, pessoas que têm seus problemas, elas não são pessoas que vivem felizes. A gente vive hoje uma sociedade que valoriza muita felicidade, mas a gente, no dia a dia da escola, lida com crianças que têm vem de famílias com problemas, né, desestruturadas, tudo isso chega no professor. E como é que você vai lidar com isso sem deprimir, né? Eu vivo muito isso na formação dos professores. Quando eu dou formação de professores, principalmente na escola pública, eles dizem assim: mas professora, eu tento fazer isso, mas eu tenho meu aluno que não comeu em casa, eu tenho meu aluno que chega aqui, que eu comprei a blusa dele para ele vir para cá. Tem muitos sofrimentos nas escolas e a gente realmente não pode fechar os olhos para isso, mas a gente precisa conseguir, apesar disso, né, conseguir fazer uma educação que consiga dar uma resposta social sem efetivamente comprometer a saúde desses professores.
Professora, a senhora já está há alguns anos na carreira universitária e teve a felicidade ou infelicidade de passar por diversos postos, diversos cargos. Um deles é a gestão pública. O que fala mais alto, a gestora ou a professora? Quais as especificidades de cada âmbito?
Existe uma especificidade realmente em cada âmbito. Eu acho, assim, onde eu me sinto mais feliz é como professora. Né? A gestão, ela sempre foi muito o compromisso público, né? Eu estou há 18 anos na UFPA, dos 18 anos de UFPA, 8 anos eu fui coordenadora de faculdade. Né? E eu sempre digo que a cota dessa gestão eu já dei. Mas, assim, são atividades que exigem muito, porque é uma atividade, muitas vezes, é mais solitária. O cargo de gestor, a gente vive no Brasil também, um tipo de administração que o O'Donnell chamava de democracia delegativa. A gente acha que quando a gente elege alguém, a pessoa tem que resolver tudo. Isso não vale só para a vida política, vale até para todos os âmbitos no Brasil. Então, por exemplo, na direção de faculdade, os professores e os alunos acham que você escolheu o coordenador do teu curso, o diretor da tua faculdade, e você não precisa fazer mais nada. É ele que vai ter que resolver tudo, que é o que o O'Donnell chama de democracia delegativa. E, na verdade, a administração pública, ela tem que ser feita, pelo termo pública, por todos. As pessoas precisam colaborar. Por isso que muitas vezes o cargo de gestão ele é um cargo muito solitário. Bom, mas dentro desse cargo eu fiz algumas coisas, sempre nessa ideia de que você não trabalha só, trabalha com um coletivo que nem sempre está disposto a trabalhar, mas a gente precisa desse coletivo. Mas uma das motivações que me fez ter 4 experiências como gestora de faculdade foi poder contribuir na ampliação da oferta do curso de pedagogia para além, né, do campus de Castanhal. Acho que a oferta do campus de Castanhal, que antes a Universidade da Federal do Pará só ofertava cursos em Belém. E o Pará ele é maior do que muitos países. Né, só o estado do Pará. Então, ir para o interior foi um passo muito importante. Então, o campus de Castanhal, que é onde eu trabalho, foi um passo muito importante na interiorização. Mas quando você está no interior, você vê que ainda tem muitos lugares que, se a universidade não vai para lá, a educação naqueles lugares não melhora. Porque, apesar de Castanhal ter aproximado a universidade de muitas cidades do Nordeste paraense, você ainda tem uma população muito empobrecida, que muitas vezes termina o médio, pessoas que dariam professores maravilhosos e que não têm condições nenhuma nem de vir para Castanhal. Então, uma das coisas que, durante esses 8 anos de gestão, que eu coloquei como prioritário no trabalho, foi a expansão. A gente ofertou o curso de pedagogia em lugares como Colares, Ipixuna, Concórdia, Marapani. Ofertamos turmas no Intervalar, porque o Intervalar permite que pessoas que trabalham, professores, por exemplo, né, que só têm o magistério, nas férias pudessem estudar. Ofertamos turmas de PAFOL, enfim, criamos oportunidades para que pessoas que nesse modelo, que é o modelo tradicional, eles não teriam condições de fazer o ensino superior.
Agora o programa Universidade Multicamp vai para um rápido intervalo, mas nós voltamos já já. Comigo, em nossos estúdios improvisados, a professora doutora Débora Alfaia, da Faculdade de Educação do Campus Universitário de Castanhal. Continue conectado, nós voltamos já já.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Voltamos agora para o segundo bloco do Universidade Multicamp de hoje. Eu tenho a grata satisfação de conversar com a professora doutora Débora Alfaia, do Campus Universitário de Castanhal, docente da Faculdade de Educação, professora querida e amiga de Priscas Eras. Professora, vamos falar desse projeto? Tem um título pomposíssimo, isto é, Interculturalidade e Educação. Duas áreas demasiadamente abrangentes. O que é interculturalidade?
Bom, antes de explicar o termo em si, é importante dizer assim, que o grupo de pesquisa em interculturalidade e educação, ele, na verdade, ele integra, né, um projeto mais antigo, que é o projeto de Índio de Cidade Africana e Afro-Brasileira, que é o meu projeto de extensão, e o grupo de pesquisa em educação e interculturalidade.
Isto é pesquisa e extensão.
Exatamente, né, unidas dentro do conceito de interculturalidade. E o que é esse conceito, né? A interculturalidade, ela é um conceito que tenta dar conta dos encontros culturais que vêm, na verdade, acontecendo cada vez mais devido ao fenômeno da globalização, da mundialização, que vem aumentando as trocas, os contatos culturais, seja por políticas como políticas de imigração, seja por políticas de cooperação internacional. Então, é um conceito que vai dizer o seguinte: o mundo vai ficando cada vez menor no sentido de fronteiras fixas, principalmente por conta das redes de computadores, a internet, ela aproximou muito as pessoas. Então, hoje, você tem, por exemplo, numa instituição brasileira, você pode ter alunos africanos, alunos espanhóis, você pode ter americanos, indígenas, né, quilombolas. Então você tem diferentes nacionalidades, diferentes etnias, diferentes marcadores culturais, pessoas com diferentes marcadores culturais estudando dentro dessas instituições.
Mesmo no nosso território nacional, as pessoas advêm de lugares com culturas completamente diferentes, não precisa ser estrangeiro.
Exatamente. O fato de você ter, por exemplo, a UFPA, que é o meu primeiro lugar de pesquisa, meu grande lugar de pesquisa é a UFPA. Eu estou estudando a interculturalidade, né, dentro dos cursos de graduação e pós-graduação da UFPA. Então, por exemplo, nós temos alunos indígenas, e indígena não é aquela coisa, o índio. Cada povo indígena vai ter a sua marca cultural. Então, o Caiapó, ele é diferente de um, por exemplo, de um Assurini, né, de um Mundurucus. Então, eles são diferentes. Os alunos quilombolas, não é uma pessoa que vem do quilombo de Juraçá, que é diferente do menino que vem do quilombo de São Pedro. Então, eles são diferentes. O Pará é um caldeirão de culturas. Então, você pega o menino, por exemplo, de Cametá, ele tem marcadores culturais diferentes do menino de Santarém, né, de Altamira. Então, querendo ou não, a UFPA, a gente tem essas trocas. E isso não é pacífico. Como é que esses encontros culturais, e principalmente qual é a qualidade deles, do ponto de vista de serem encontros que permitam o exercício democrático, né, da diferença, do respeito à diferença, da vivência dessas diferenças? Então, esse é o grande monte da pesquisa.
Quando a senhora fala em diferenças, que diferenças? Diferenças de hábitos, de dialetos, de formas, de festividades, de manifestação pública. Como é que a senhora vê isso?
Não, a interculturalidade, essa categoria de diferença, ela é bem ampla mesmo. É diferença em termos de modos de ser, de saber, de fazer, de conviver. São crenças, então não é só o modo de onde você veio, ou só da cor da tua pele, mas a forma como você encara a vida, as tuas crenças, né? Então, muitas vezes, você pode, por exemplo, ter alunos com o mesmo idioma. Na pesquisa, nós estamos ouvindo muitos alunos de língua espanhola que estudam na universidade, por exemplo. Por exemplo, os colombianos. Não é porque o aluno é colombiano e vem do mesmo país que eles vão ter, por exemplo, as mesmas experiências interculturais dentro da universidade. Alguns vão ter experiências melhores, dependendo dos encontros que eles vão fazendo, outros vão ter piores. A categoria que a gente trabalha é a categoria vivência. Quer dizer, como é que são essas vivências interculturais? Um dos autores que a gente utiliza na pesquisa é a professora Kandal e outros autores da interculturalidade, que eles dizem que a grande diferença do conceito de interculturalidade é que ele se preocupa com o encontro. A gente não está discutindo o purismo das culturas, né? Não é isso. A gente sabe que as culturas são diferentes, não está se discutindo o que, que é puro, o que, que vem daqui, o que vem de lá. Não. Como é que o encontro delas, porque esse encontro é deliberado. A universidade, por exemplo, a UFPA, ela tem políticas de inclusão. Por exemplo, ela tem a cota indígena, ela tem a cota quilombola, ela participa de programas de cooperação internacional, como o PAEC, que é um programa que traz alunos de língua espanhola para dentro da universidade. Ela participa do PECG, que é um programa que permite que estudantes africanos possam vir cursar a graduação na UFPA. Então, essas políticas são políticas de indução, né, à convivência da diferença. Mas a pergunta é como é, depois que você permite que essas diferentes pessoas estejam dentro da instituição, como é que se dá esse relacionamento entre elas?
Bem, vendo por esse prisma, como é que a gente administra ou transita em meio a essas diferenças que são nítidas, notórias e às vezes nem tanto, são sutis?
Pois é, o importante é a gente aprender a construir o diálogo. É porque no diálogo é que você vê a diferença. Muitas vezes, como estava dizendo, elas são tão sutis que parece que não há diferença. Por exemplo, na pesquisa com os alunos de língua espanhola, você pensa assim, ah, todos falam espanhol, mas eles são, por exemplo, de países diferentes. E o fato de serem países diferentes, isso já imprime uma outra dinâmica nos colombianos, nos porto-riquenhos. Então você vê que eles vão trazendo. Então a ideia é fomentar o diálogo. E o diálogo, ele gera aprendizagem, que é um dos focos também do trabalho, tanto do projeto de pesquisa quanto de extensão, é a aprendizagem intercultural. A ideia de você estar aberto para poder aprender a cultura do outro e a tua própria cultura. Porque o que a gente percebe, tanto no projeto de pesquisa quanto no de extensão, que a formação cultural, ela é muito secundarizada, né, na área de educação. Como eu disse no início, a gente se preocupa muito em ensinar a somar, ensinar a ler, mas se preocupa muito com a formação integral do ser humano. E o ser humano, na sua integralidade, ele é um ser de cultura. Então, e muitas vezes, não é só a cultura do outro, a nossa própria cultura, ela fica marginalizada nessa formação. Por exemplo, você vê um aluno paraense, né, que faz uma escola paraense, chega na universidade e não conhece autores da sua própria realidade. Não sabe quem é um Rui Barata, sabe? Não sabe quem foi um Dalcídio Jurandir, não transita, por exemplo, nessa memória coletiva das lendas amazônicas, não sabe o que é uma Matinta Pereira. Isso tudo faz parte do ser amazônico. Então, como é que essa criança ou esse jovem participou dessa escola e ele não mergulhou nessa cultura que é a cultura dele? Então, quando a gente fala de interculturalidade, não é só um estudo da cultura do outro, mas é também um estudo da nossa cultura, né? E é pensar a escola como um espaço de cultura. E no caso, particularmente, dos projetos de extensão e pesquisa, uma das nossas bandeiras é pensar a universidade como espaço de cultura. Pensar que os alunos de graduação, porque na extensão nós fazemos muitas oficinas de vivências lúdicas com cultura africana e afro-brasileira.
Como é que isso se dá na prática? Explicando melhor.
As oficinas, por exemplo, de vivência lúdica africana, né, nós produzimos um e-book chamado Brincadeiras Africanas para Educação Cultural. É um trabalho de pesquisa e de extensão, que foi um levantamento de brincadeiras feitas na internet e feitas em livros específicos da área sobre brincadeiras de origem africana. E nas oficinas nós fazemos as vivências dessa brincadeira. Porque a brincadeira, o lúdico, ele é um tipo de conhecimento que ele é corporal, é como a dança. A dança, ela é um conhecimento corporal, você pode teorizar sobre ela, você pode teorizar sobre o balé. Mas você entende o que é o balé quando você vai para o movimento. Você entende, alguém diz assim, olha, eu vou te explicar, escrever sobre o que é o samba de roda. Porque aquele conhecimento corporal, né? Então é um momento que a compreensão plena daquele movimento passa pela execução do movimento. Então, nas oficinas, a gente faz a execução, a gente brinca, a gente permite que adultos e professores, porque a gente trabalha com professores, e vamos também para as escolas, a gente trabalha com as crianças, em creches, nessas vivências lúdicas. Então, nós fazemos jogos de origem africana, jogos afro-brasileiros, rodas cantadas, nós fazemos rodas de cirandas, nós fazemos trabalhos com rodas de banguê, que é um ritmo de cametá, carimbó. Então, são vivências culturais, seja dançando, seja brincando, né, para que nessas experiências as pessoas possam pensar de onde veio aquele jogo, qual é a relação que o Brasil tem com a África, né, e, enfim, esses temas da interculturalidade.
Professora, falar de comunidades quilombolas nesse projeto de inclusão, a senhora tem perambulado por alguns lugares. Fale um pouquinho dessas vivências para essas comunidades.
O tema da interculturalidade, na verdade, o tema da ludicidade africana, que começa na ludicidade africana, que nos levou para a discussão da interculturalidade. Ele nos permitiu vários trânsitos, né, em vários grupos, entre eles as comunidades quilombolas, principalmente pela parceria com o professor Assunção Amaral, do Campo de Castanhal, com o programa Universidade no Quilombo, né, que é um programa de extensão e de pesquisa, que acompanha algumas comunidades quilombolas. Então, a convite do professor, nós fizemos atividades de vivência lúdica em comunidades quilombolas de Castanhal, como São Pedro, e algumas comunidades em Inhangapi também. E também a convite das secretarias de educação de Inhangapi de Bragança, de Trapateua, Cametá. Nós fizemos algumas atividades lúdicas nessas comunidades, porque, assim, apesar de você dizer, ah, é a comunidade quilombola, mas a identidade quilombola, principalmente por conta das políticas de branqueamento, elas sempre foram muito marginalizadas, então elas foram mantidas a duras penas, né? E esses processos de branqueamento, eles passaram também pelas comunidades. Então, muitas comunidades, elas fizeram processos de negação da negritude durante muitos anos. E hoje, principalmente pelos processos de organização, né, dos quilombos, passa pelo resgate dessa negritude. Então, quando a gente vai para lá para brincar com as crianças de jogos africanos, é para poder discutir com elas o que é a África, porque a gente não só brinca, a gente conversa, diz de onde vem os jogos, pergunta por que jogar um jogo africano, se elas sabem o que é a África. Muitas vezes, até alunos de graduação têm a ideia de que a África é um país e não um continente, né, tem uma ideia de que a África é simples, é só uma língua, eles ficam impressionados com a variedade linguística. Então, nós levamos jogos, músicas simples, mas que estão em Swahili, estão em Akan, estão em Yorubá, que é para poder brincar e dizer para eles que o continente ele é riquíssimo.
E como é que é essa recepção?
Ela é maravilhosa, nós nunca tivemos problemas. As crianças, principalmente, elas gostam muito de aprender músicas em outros idiomas. E os professores, eles sempre têm aquele receio quando eles aprendem, eles dizem assim, ah, mas as crianças, será que elas conseguem? Não. Quem tem, às vezes, bloqueio é o adulto, né, que diz assim, que não sabe se vai conseguir fazer com as crianças. Inclusive, no início, o projeto ele era só com adultos, com os alunos de graduação e os professores. Mas tinha essa história, os professores diziam assim, ah, mas isso aí não vai dar para fazer com as crianças. E aí, como teve o convite, principalmente do professor Assunção, para a gente fazer as brincadeiras com as crianças nas comunidades quilombolas, foi importante para a gente para mostrar, dizer, não, tá vendo como as crianças conseguem? E, na verdade, os jogos, às vezes, são mais fáceis de serem ensinados para as crianças, né, e aprendidos muito mais rápidos por elas do que, às vezes, por alguns grupos adultos. Então, hoje, por exemplo, no projeto de extensão, uma das atividades que a gente mais realiza são as vivências lúdicas com as crianças, tanto nas comunidades quanto nas escolas municipais, na educação infantil e no fundamental. O público adolescente, a gente já trabalha jogos de tabuleiros, que são jogos que já têm uma exigência, digamos, de estratégia, já mais adaptada a esse grupo, né, que é esse grupo mais jovem.
Professora, fale um pouquinho desse livro que dá sugestões de atividades e leva na prática professores que não são da área a se inserir nesse projeto.
É o livro Brincadeiras Africanas para a Educação Cultural. Ele é um e-book que foi lançado agora em 2016 e ele teve uma receptividade muito grande. Na verdade, ele nasceu numa tentativa de organização dessa vivência, na sistematização dessa vivência e dos jogos. O modelo dele de e-book foi pensado porque ele dialoga muito com a internet. Ele tem links para que o professor possa entender mais sobre o continente africano, ele traz links sobre literatura do continente africano, porque uma coisa que a gente percebeu é que os professores, eles têm dificuldade pela formação de criar estratégias de inserir conteúdos culturais nas disciplinas deles, como por exemplo, professor de língua portuguesa diz, ah, mas como é que eu vou inserir conteúdos africanos? Ora, o Brasil fala português, ele faz parte dos países de língua portuguesa, Moçambique também. Então, por exemplo, o livro ele sugere alguns autores de língua portuguesa, né, africanos, como por exemplo José Craveirinha, que tem uma produção maravilhosa, né, e outros autores também que podem ser utilizados. Então a gente vai dando estratégias para que o professor possa fazer essa inserção desses conteúdos culturais. A ideia é que o professor também se perceba como um educador cultural, né, como alguém também responsável pela formação cultural dessas crianças. E claro, para isso ele também precisa se formar como esse educador. Então o e-book ele é um suporte para que o professor possa iniciar esses estudos como formador cultural.
Eu queria agradecer muitíssimo a participação da professora doutora Débora Alfai em nosso programa. Obrigado, professora.
Eu queria agradecer também a você, ouvinte, que nos acompanhou nesse nosso périplo cultural. Se você que nos acompanhou tiver sugestões, comentários, críticas, envie um e-mail para radioweb@ufpa.br. Você pode também nos contactar pelo nosso Twitter, @radioweb_ufpa. Ou ainda telefonicamente, pelo número 3201-7768. O programa Universidade Multicamp é uma realização da Rádio Web UFPA. Neste programa, excepcionalmente, o roteiro, a apresentação e a produção foram minhas, Joel Cardoso. A gravação e montagem ficaram a cargo de João Nilo. A supervisão e edição são responsabilidade dos jornalistas Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, sob a coordenação da professora doutora Rosane Steinbrenner. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.